Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Um Passeio Aleatório por Wall Street, de Burton G. Malkiel. É um clássico de divulgação financeira voltado sobretudo ao investidor individual, publicado originalmente nos anos 1970 e atualizado em edições posteriores. O livro examina ações, títulos, fundos e outros instrumentos para defender uma tese central, os preços de mercado incorporam rapidamente as informações disponíveis, tornando muito difícil prever de modo consistente quais ativos superarão o conjunto do mercado. Malkiel apresenta a ideia de passeio aleatório não como a afirmação de que os preços não têm causas, mas como um alerta sobre a baixa previsibilidade de suas variações futuras. A obra confronta promessas de seleção de ações, leitura de gráficos e escolha de gestores vencedores, com evidências e princípios de probabilidade. Seu propósito prático é substituir a busca por previsões precisas por uma política de investimentos disciplinada, diversificada, de baixo custo e orientada ao longo prazo. Ao combinar história das bolhas especulativas, crítica de métodos populares e orientação de carteira, o livro oferece uma estrutura coerente para pensar risco, retorno e comportamento do investidor. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o passeio aleatório e os limites da previsão de preços. A expressão passeio aleatório resume a principal provocação de Malkiel. Conhecer o histórico de cotações ou as notícias já públicas raramente permite antecipar, com vantagem confiável, o próximo movimento de um ativo. Isso não significa que as empresas não tenham lucros, ativos, dívidas ou perspectivas diferentes. Significa que tais elementos, quando conhecidos pelo mercado, tendem a ser rapidamente refletidos nos preços por investidores que competem entre si. Portanto, uma ação pode subir ou cair por razões econômicas reais, mas a direção e a magnitude da mudança seguinte continuam difíceis de prever antes que ocorram. O argumento se aproxima da hipótese de mercados eficientes, sem exigir que os mercados sejam perfeitos ou imunes a erros. Malkiel reconhece episódios de entusiasmo coletivo e avaliações excessivas, mas sustenta que identificá-los antecipadamente e lucrar com regularidade é outra tarefa. A implicação é metodológica, uma estratégia deve ser julgada após custos, impostos e riscos, e não pela aparente lógica de uma previsão isolada. Para o leitor, a ideia desloca a atenção de tentar descobrir a próxima grande vencedora para controlar fatores mais administráveis, como diversificação, despesas, prazo e proporção de risco assumida. É uma defesa de humildade intelectual diante de um sistema em que milhões de participantes processam informações simultaneamente. Em segundo lugar, a crítica à análise técnica e a seleção de ações por padrões, o livro dedica atenção à análise técnica, abordagem que procura extrair sinais de compra e venda de gráficos, tendências e padrões passados de preços. Malkiel argumenta que um padrão amplamente conhecido perde utilidade se puder ser explorado com facilidade participantes que agem antes para aproveitar o sinal, alteram o próprio preço e reduzem a oportunidade. Além disso, sequências visuais convincentes podem surgir por acaso em séries longas de dados, levando o observador a confundir coincidência com regra. A crítica não depende de negar que preços exibam movimentos ou que investidores reajam a notícias. Questiona se essas observações produzem uma vantagem repetível depois de custos de negociação. O autor também alerta para a seleção retrospectiva, pois métodos podem parecer eficazes quando se destacam apenas os exemplos que funcionaram e se ignoram muitos testes mal-sucedidos. Essa discussão é relevante porque estratégias baseadas em sinais frequentes tendem a gerar giro de carteira, corretagem, diferença entre compra e venda e possíveis tributos. Cada um desses atritos eleva a barreira para superar um índice amplo. A posição de Malkiel é deliberadamente cética quanto à capacidade do investidor comum de transformar gráficos em retornos superiores sustentáveis. Mesmo quem discorde dessa conclusão pode extrair uma exigência útil: qualquer técnica deve ser avaliada com regras claras, períodos longos, comparação com referência adequada e consideração integral dos custos, em vez de ser aceita por relatos pontuais. Em terceiro lugar, análise fundamental. avaliações e a dificuldade de encontrar barganhas, Malkiel estende seu exame crítico à análise fundamental, que busca estimar o valor de uma empresa a partir de lucros, dividendos, crescimento, balanço patrimonial e condições econômicas. O livro não trata esses fatores como irrelevantes. Pelo contrário, reconhece que são essenciais para entender o que uma empresa possui e como gera resultados. Sua ressalva é que o valor estimado depende de hipóteses incertas, especialmente sobre crescimento futuro, taxas de juros, concorrência e duração de vantagens econômicas. Pequenas alterações nessas premissas podem produzir grandes mudanças na avaliação calculada. Além disso, informações sobre companhias atraentes são analisadas por profissionais, analistas e instituições, o que torna difícil para um indivíduo obter uma descoberta evidente que já não esteja refletida no preço. A obra usa a história de modas especulativas e bolhas para mostrar que narrativas sedutoras podem afastar cotações de fundamentos por algum tempo. Contudo, o simples reconhecimento de uma avaliação exagerada não informa quando, ou se, o mercado corrigirá essa distorção em prazo útil. Assim, a crítica não é uma defesa de ignorância sobre empresas, mas uma advertência contra a confiança excessiva em previsões de valor intrínseco. Para a maioria dos investidores, Malkiel considera mais prudente obter exposição ampla ao crescimento econômico do que concentrar recursos em poucas teses de avaliação. A análise fundamental permanece instrutiva, mas não é apresentada como uma máquina segura de superar o mercado. Em quarto lugar, fundos indexados como resposta aos custos e a incertezas. A recomendação mais conhecida de Malkiel é o uso de fundos indexados amplos como núcleo da carteira. Um fundo desse tipo procura acompanhar um índice de mercado, em vez de escolher ações com a ambição de vencê-lo. Sua força na argumentação do livro não está em prometer desempenho extraordinário, mas em capturar o retorno agregado dos ativos com diversificação e custos geralmente menores. Como os gestores ativos em conjunto constituem o próprio mercado antes das despesas, o conjunto deles tende a ficar abaixo do mercado depois de taxas, operações e custos administrativos. Dessa aritmética decorre uma vantagem estrutural para quem aceita o retorno do índice pagando pouco. Malkiel também questiona a escolha de fundos ativos com base em resultados recentes. Um histórico excepcional pode refletir habilidade, exposição a um estilo favorecido ou simplesmente sorte, e não assegura repetição futura. A reversão à média torna perigoso comprar o fundo que acabou de liderar os rankings. O indexamento, portanto, simplifica decisões e reduz a dependência de identificar gestores superiores antecipadamente. Isso não equivale a dizer que todos os índices são idênticos, nem que custos, composição e adequação tributária deixem de importar. O ponto é escolher veículos transparentes, diversificados e compatíveis com o objetivo do investidor. A proposta privilegia uma solução robusta sob incerteza, em vez de uma tentativa permanente de localizar exceções vencedoras. Por último, diversificação, horizonte de longo prazo e disciplina comportamental. Além da defesa do indexamento, o livro trata a construção de carteira como um problema de equilíbrio entre retorno esperado, risco e necessidades pessoais. Diversificar significa distribuir recursos entre muitos ativos e, conforme o caso, entre ações, títulos e outras classes, reduzindo o dano potencial de uma empresa ou setor específico. Essa proteção não elimina perdas quando o mercado inteiro cai, mas evita que uma única aposta determine o resultado financeiro do investidor. Malkiel relaciona a alocação de ativos ao horizonte de investimento e à tolerância real a oscilações. Quem necessita do dinheiro em breve ou não suportaria quedas expressivas pode não estar em posição de manter uma parcela elevada em ativos voláteis, mesmo que eles ofereçam maior retorno esperado no longo prazo. O horizonte longo ajuda porque permite atravessar ciclos ruins, mas não transforma risco em certeza. A disciplina também é comportamental. Euforia, medo, modismos e a tentativa de reagir a cada manchete podem induzir compras após altas e vendas após baixas, exatamente o oposto de uma política racional. Por isso, o livro favorece regras previamente definidas, contribuições regulares e rebalanceamento, quando a composição se afasta do plano. A inflação recebe atenção porque o retorno relevante é o poder de compra, não apenas o número exibido no extrato. Em conjunto, essas orientações mostram que o resultado depende menos de previsões brilhantes e mais de manter uma estrutura adequada durante períodos de incerteza. Em conclusão, passeio aleatório por Wall Street é especialmente indicado para iniciantes que desejam uma base conceitual sólida antes de aderir a recomendações, modas de mercado ou promessas de retornos rápidos. Também é valioso para investidores experientes que querem revisar os pressupostos por trás de estratégias ativas, seleção de fundos e tentativas de antecipar ciclos. Seu benefício prático está em oferecer critérios para simplificar decisões, diversificar amplamente, observar custos, ajustar o risco ao prazo e às necessidades financeiras e evitar transformar previsões incertas em apostas concentradas. Intelectualmente, o livro ensina a distinguir uma explicação plausível de uma vantagem comprovada e recorrente após despesas. Isso é relevante em um ambiente no qual histórias de sucesso individuais costumam receber mais atenção do que o desempenho agregado e persistente das estratégias. A obra se destaca entre livros de investimento por não se limitar a listar ações, fórmulas de valuation ou regras de negociação. Malkiel organiza uma defesa abrangente da gestão passiva, a partir da dificuldade de vencer mercados competitivos e da influência dos custos e do comportamento humano. Sua tese pode ser debatida sobretudo por leitores que defendem abordagens ativas específicas, mas o argumento obriga essas abordagens a demonstrarem valor de forma rigorosa. O livro não substitui planejamento financeiro individual, avaliação de liquidez ou entendimento tributário local. Ainda assim, permanece uma referência porque propõe uma política de investimento clara, replicável e resistente à sedução de previsões excessivamente confiantes. Se você quiser apoiar a Burton G. Malkiel, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!